Oi, pessoal, eu sou a Milene e tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia com uma galera muito fera e parceira aqui do Luiza Labs, que é a galera do Let's Code. Então, bora pro papo.
E aí, galera, aqui é Ariadne e bora pra um papo sobre a base do programa Desenvolve 40+.
Pessoal, eu sou o Felipe Paiva, fundador da Let's Code, e vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje sobre esse programa, discutir um pouco sobre educação e desenvolvimento do coding também.
Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, aqui do time de produto da Let's Code, e eu faço acompanhamento de todos os projetos junto ao cliente. Sou a responsável aqui pelo nosso lado, pelo Desenvolve 40+. Então, basicamente, desde quando o time de vendas efetua de fato a venda, a gente faz o acompanhamento de todo o processo seletivo até a formação.
Iniciar explicando um pouquinho sobre o programa 40+, né? Vocês podem dar uma breve introdução, por favor, sobre o que ele é e como funciona?
O programa Desenvolve 40+ foi uma formação que a gente desenvolveu em parceria com o Magalu, com vocês, para a formação de pessoas em tecnologia que nunca tiveram contato com alguma linguagem de programação. Então, a gente criou essa formação com 200 horas no total de carga horária, ao longo de 3 meses, utilizando a linguagem de Python, e essa é uma linguagem normalmente ela é utilizada para esse primeiro contato com programação por N benefícios que ela tem. Então a gente desenvolveu essa formação para preparar novos entrantes com acima de 40 anos no mundo da tecnologia com a linguagem de Python. Então isso é uma experiência criada com um olhar aí para novas pessoas no mundo da programação.
O programa do Desenvolve 40+ é focado para uma faixa etária diferente do que está na do mercado. A gente entende que a capacidade de aprender existe em qualquer idade. Isso a gente aprende a todo momento, né? Mas o que acontece é que muda um pouco a maneira como isso é feito com o decorrer do nosso tempo na vida, né? E aí, pensando no programa do 40+, há uma técnica ou técnicas direcionada para esse público?
Legal, Ari, acho que essa é uma ótima pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que existe um certo receio ou um certo medo a partir de uma certa idade, com o aprendizado. Então, acho que a gente nasceu e viveu condicionado a acreditar que você finalizou a faculdade ou finalizou, no máximo, uma pós-graduação. E é isso. Você estudou e agora você vai trabalhar, se dedicar e fazer, adquirir um conhecimento esporadicamente. O que a gente traz nesse programa e o que a gente acredita, assim como você colocou, é que o ensino ele é cada vez mais contínuo. Então, a gente quer quebrar esse paradigma de acreditar que você tem um período de estudar e depois um período de trabalhar. E a verdade é que boa parte dos estudos recentes, eles mostram que a plasticidade do cérebro, ela perdura durante toda a vida. Obviamente, ela vai se adaptando, você tem um ponto de máximo, mas o cérebro, ele é bem plástico, ou seja, ele é bem adaptável ao longo de toda a vida. Então, quando a gente olha para a formação de pessoas acima de 35, 40 anos, a gente tem uma abordagem de conteúdo exatamente a mesma, porque a gente realmente acredita que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode aprender os mesmos conteúdos de programação. O que a gente adapta na maior parte dos programas, como é nesse caso aqui, alguns outros programas que a gente faz, é o ritmo e a abordagem pedagógica do professor. Então, isso é muito mais uma leitura dos alunos para ver como que a gente encaixa o nosso conteúdo para uma realidade, para um contexto que não necessariamente seja, como vocês colocaram, do público aí de 20, 20 e poucos anos. Então, isso a gente traz no âmbito pedagógico para garantir que no output, ou seja, no ponto final, os alunos eles tenham o mesmo aproveitamento, independente da idade que eles façam a nossa formação.
E aí, sobre as metodologias que se usa para ensino, porque mesmo entendendo que em todas as faixas etárias a gente sempre aprende, a gente também ainda tem a individualidade de aprendizado. Tem técnicas que vocês direcionem os alunos ou os professores ou alguma coisa do tipo para facilitar esse aprendizado?
Total. E um ponto que é muito importante aqui da nossa metodologia como um todo, Ari, na Let's Code, é a gente foca muito mais no aprender do que não ensinar. Então, hoje, se você olhar a maior parte das instituições de ensino que a gente conhece, elas focam muito no professor, né? No instrutor, no ensinar. A gente foca no contrário, a gente sabe que cada pessoa tem a sua própria curva de aprendizado. Então, quando a gente olha para o mundo da programação, o aprendizado efetivo, ou seja, o aprendizado que, do nosso ponto de vista, é o que funciona, ele é o que a gente chama de PBL, que é o Project Based Learning, que é o ensino baseado em projetos. Quando a gente olha no contexto do ensino para diferentes grupos etários, enfim, qualquer recorte que a gente possa imaginar, a gente utiliza duas ferramentas para o aprendizado. A gente usa uma ferramenta que são aulas síncronas, videoaula com Meet, Zoom, em que o professor ele está lá, momento de interface com os alunos. E a gente tem uma jornada assíncrona nas nossas plataformas, que ele desenvolve projetos e exercícios. E é essa plataforma assíncrona que ajuda a gente a calibrar a velocidade, quanto que cada aluno, não só por turma, mas por aluno individualmente, quanto que eles precisam se dedicar para maximizar o aprendizado que a gente busca aí nesse período de tempo.
Caraca, massa demais isso, hein?
É bem legal. A gente usa essas duas ferramentas. O que é legal da Let's Code também é que a gente tem a aula, que acho que todo mundo conhece mais ou menos como funciona uma aula de qualquer faculdade, enfim, de qualquer instituição de ensino. Só que o que é legal aqui do que a gente faz é trazer muita prática na aula, então matar aquela aula expositiva que o professor fica falando por duas, três horas, aqui a gente traz uma abordagem, de novo, muito centrada no aluno, e na parte assíncrona a gente desenvolveu nossas próprias plataformas, então o nosso LMS, a nossa plataforma de desenvolvimento, e isso traz aí sustentação para o que a gente quer entregar para os nossos alunos, que é aprender a programar de verdade. O que a gente foca aqui, o que talvez nos incomode em algumas soluções que a gente vê em educação, é que é muito algo superficial, algo que faz en passant, né? Faz de uma maneira super rápida. O que a gente foca como empresa ou como Let's Code é garantir que a pessoa aprenda a programar de verdade. Aí, para isso, acho que retoma o seu primeiro ponto, a gente precisa respeitar a curva de aprendizado de cada aluno, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor nesse sentido.
Falando um pouquinho aí mais do programa, né, a gente teve um alto número de inscrições, né, gente? Se não me engano, passou dos 40 mil, né? Vocês sabem?
A Ju sabe o número certinho.
Mas é da última vez que eu vi, estávamos 39 mil inscritos, né? E isso, assim, é fantástico, né? Pensar que mais de 40 mil pessoas estão querendo aprender programação depois dos 40, né? E eu lembro que quando a gente estava divulgando o programa, né? Um dos slogans era, né? Não é necessário nenhum conhecimento prévio em tecnologia, né? Então, a gente entende que entre essas pessoas, algumas delas nunca tiveram contato nenhum em tecnologia. Eu acho que dar oportunidade para essas pessoas é muito importante, até para a gente combater o etarismo, né? Então, aí eu queria saber, o que vocês pensam? Eu sei que a gente fazer esse programa já é uma forma de combate, né? Mas eu vejo, falando um exemplo assim, quando eu tava na faculdade, eu tinha uma pessoa que tinha 48 anos na minha sala. E todos os outros de 18 a 25, no máximo. E a gente via essa pessoa como forma de admiração, sabe? Só que a gente sabe que não é uma visão que todo mundo tem, né? De admiração, às vezes vai criticar, às vezes vai falar, você não tá na idade, algo do tipo. E o que a gente pode fazer pra combater isso, sabe? Pra gente quebrar, que é ruim.
Então, preconceito, né?
Exatamente, exatamente.
Eu acho que, e pessoal, esse preconceito, essa preconcepção, né? Acho que talvez seja a melhor colocação, é algo que joga contra propriamente com a pessoa que tem mais idade. Então, isso é super comum. Antes mesmo desse nosso projeto em parceria com vocês, a gente tinha casos de alguns alunos acima de 40 que eles ficavam muito receosos. Só, putz, mas será que uma empresa ela vai querer me contratar mesmo? Será que eu vou conseguir me realocar? E que acontece muito que a gente chama de síndrome do impostor, ou seja, a pessoa ela começa também a se auto-sabotar porque ela acredita que ela não é apta àquilo. Então, eu acho que, primeiro, ver projetos de mercado como o de vocês, como o que a gente está fazendo em conjunto, é algo que já ajuda a quebrar um pouco esse preconceito, essa preconcepção, e traz uma abertura até para não só outras pessoas, mas como outras empresas olharem e falaram, existe uma grande oportunidade aqui, porque existe um número enorme de pessoas E aí são mais de 40, acho que foram 42 ou 43 mil, Ju.
Isso, assim, dando um passo para trás, só para complementar o Fê, a gente, com esse projeto do Magalu, tá sendo com certeza um dos nossos maiores cases de sucesso. A gente teve quase 42 mil inscritos, 41.700 e pouquinho. Gente de todos os estados do Brasil, então foi super legal. Isso superou nossas expectativas, assim.
A gente ficou extremamente surpreso nesse sentido. Então, o que projetos como esse mostram é que existem pessoas no mercado extremamente interessadas e engajadas, foi o que a gente viu ao longo de todo o processo, e que existe uma oportunidade, principalmente no mundo aqui de tecnologia barra programação, é que as empresas estão desesperadas, programadores, e não tem gente formada o suficiente para preencher as vagas. Então, alternativas como essa, elas têm um benefício duplo. Primeiro, de quebrar essa concepção, esse etarismo, né, esse preconceito de etarismo. E, número dois, resolver um problema estrutural do mercado de trabalho. Então, a gente acredita que é um trabalho de formiguinha, de mudar um pouco essas concepções e de trazer cases de sucesso como esse para mostrar, tanto para as empresas quanto para as pessoas com uma idade maior, de que realmente é possível e que não existe idade para programar, ou seja, para assumir uma nova função, um novo skill.
Vocês acham que existe um etarismo muito grande, especificadamente na área da tecnologia?
Eu acho que não, eu não diria que é um etarismo diferente das outras áreas. O que, que acontece muito em tecnologia? Como o número de vagas está crescendo exponencialmente, naturalmente, e a gente tem pesquisas Stack Overflow, enfim, outros dados de mercado que indicam isso, boa parte dos programadores, eles têm um pouco tempo de experiência, ou seja, tem muita gente nova entrando nesse mercado. Então, eu acho que existe sim no nosso mercado de programação um agravante, né? Porque tem uma tendência a ter pessoas novas, mas eu acho que isso é um problema que acontece em diversos outros setores também.
Ah, e eu tenho uma curiosidade sobre o programa especificamente. Vocês receberam, tipo, meu, foi absurdo assim o número de pessoas inscritas. Eu falei, fiquei muito feliz, falei, caraca, que da hora. A minha curiosidade é muito sobre a formação dessas pessoas. Tipo, tinham pessoas já formadas? Não? Vocês tinham essas informações?
A gente tinha bastante gente já formada, com ensino superior completo, aí eu vou pedir ajuda da Ju também, que ela sabe os números um pouco mais frescos, mas tinha muita gente formada, tinha muita gente desempregada, ou seja, pessoas que estão deslocadas no mercado de trabalho, e a gente trouxe um recorte de diversidade muito legal também. Então, isso, eu acho que a gente, com o projeto, como você colocou, Ari, a gente ficou extremamente surpreso com a repercussão que teve, com o engajamento que a gente teve aí, 40 e poucas mil pessoas em 2-3 semanas, é algo impressionante, e a gente trouxe um recorte diverso. Aí acho que de faculdade, Ju, se puder passar um pouco mais de detalhe, eu não lembro de cabeça.
Isso, pessoal, a gente teve cerca de 34% das pessoas com ensino superior completo e cerca aí de 20% com pós-completa também. Então foi super bom esse número.
O que a gente nota em programas como esse é que existem muitas pessoas também visando uma migração de carreira. Então, às vezes, ela já tem uma formação numa outra área, seja com graduação ou pós-graduação, mas ela vê no mundo da tecnologia uma grande oportunidade, porque é um setor em ascensão, com remuneração crescente e que existe uma flexibilidade no mundo da tecnologia que costuma ser maior do que outras áreas. Então, isso atrai também muitas pessoas que buscam trabalho puramente remoto ou algumas outros formatos que são mais característicos aí do mundo do desenvolvimento.
E assim, só para complementar, eu acho que é super importante também esse pensamento computacional, independente de você ser ou não da área de TI, porque os benefícios são enormes. Você consegue, sabendo um pouco de programação, automatizar as atividades, independente da área que você esteja. Um pequeno conhecimento já é um grande diferencial na área que você está. Então, é super legal isso.
É, acaba sendo um complemento, né?
É, a programação ela pode vir como, digamos, atividade fim, né? Ou seja, ela programa como uma tarefa principal do seu dia a dia ou como tarefa complementar. E a gente vê que a necessidade de formação em programação, ela atua nessas duas vertentes, assim, ela é crescente nessas duas vertentes. Obviamente a gente precisa uma quantidade boçal aí de desenvolvedores, mas a gente precisa também uma quantidade muito grande de pessoas que saibam programar, sejam para outras funções. Então acho que é isso um pouco que a Ju colocou do pensamento computacional, né? O pensamento computacional, ele é algo primordial que a gente deve, inclusive, ensinar até para as crianças, e é algo que você carrega ao longo da sua vida inteira.
Eu acho que nada é perdido, né? Tudo que a gente aprende é utilizado. Tem até aquela frase, não lembro como é que é a frase exatamente, mas eu sei que é do Steve Jobs, né? Que todo mundo deveria aprender programação, porque quando você aprende a pensar, né? E a entender como as coisas funcionam. Não é exatamente essa frase, tá, gente? É algo do tipo, a ideia é essa. Mas eu...
É bem essa mesmo. Essa é quase que certo.
Muito legal pensar assim, porque realmente, pelo menos aconteceu isso comigo, depois que eu aprendi lógica de programação em si, né? Tudo que a gente começa a vivenciar, a gente enxerga, né? Então, em qualquer idade, bom, na minha visão, vai ser útil de alguma forma, né? Aí, eu fico pensando numa coisa, tá? É, beleza. Essas pessoas se formam, né? Fazem parte do programa e depois elas vão pro mercado. Como que é a aceitação do mercado, visto que eu percebo, né, que muita gente tem um preconceito de que uma pessoa que tá entrando no mundo de tecnologia como desenvolvedor vai ser júnior e vai ter acabado de sair da faculdade. Como é que é isso na visão de mercado, sabe? Como que é?
Isso é um desafio adicional, ou seja, existe naturalmente no mercado uma resistência em contratar pessoas mais velhas, ou seja, 40 a mais, e é o que a gente fala do combate ao etarismo. Qual que é o trabalho que é primordial no que a gente faz aqui como Let's Go? É garantir que a pessoa, né, eles saibam programar de verdade. Quando a gente fala programar de verdade, é você sentar, escrever seu código de uma maneira independente, você pensar programação. Isso é matador. Uma vez que a gente vê diversas empresas com N vagas em aberto e não conseguem preencher, uma vez que a gente traz um aluno, ele escreve código, ele produz, consegue entrar rodando numa squad, isso já é uma porta de entrada muito mais líquida, né? Muito mais facilitada do que falar, olha, vou só dar um certificado e falar que ele tem aqui um certificado de tal linguagem ou de tal formação. Então, o nosso trabalho é para garantir que aquela pessoa saiba programar de verdade. Eu acho que quando uma empresa ela se confronta com isso, ou seja, ela vê uma pessoa que sabe programar de verdade, ela vai quebrando as barreiras, que isso é muito comum no mercado de tecnologia. Então, hoje em dia, diploma, ele não trava ninguém de trabalhar com desenvolvimento ou com programação ou não. Isso já é uma barreira que existia no mercado de uma maneira geral. Já quebrou. Existem outras barreiras, e aí acho que cai o etarismo também, que ele se desmancha uma vez que a pessoa entra e mostre o valor dela sabendo escrever código de uma maneira independente. Então isso é muito trabalho que eu acho que é uma quebra aí de paradigma, uma quebra de conceito que ela vai acontecendo aos poucos. Então assim, algumas empresas tomam a liderança, vão contratando e isso vai tornando uma tendência de mercado.
Hoje a gente tem já alguns projetos que estão voltados para a galera da área de 40 mais, 50 mais, muito justamente pela essa questão da falta de profissionais qualificados. Vocês, estando nesse mercado de ensino, vocês acham que é uma tendência muito maior abrir, tipo, ou vocês acham que talvez seja só esses períodos, assim?
Não, eu acho que isso é uma tendência geral do mercado de trabalho.
Não só tecnologia, né?
Não só tecnologia, exato. Se você olhar hoje dados do World Economic Forum, ou seja, uma pesquisa aí global sobre o mercado de trabalho, eles fizeram uma análise dessa década, né, de 2020 até 2030. E a estimativa que eles trazem é que 50%, que é um número altíssimo, metade, ou seja, 50% das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, elas vão ter que passar por algum tipo de reskilling, ou seja, vão ter que aprender algum skill novo, né, ao longo dos próximos 3 a 4 anos. Isso é um número muito grande. Por quê? Porque as funções, ou seja, os trabalhos estão mudando muito por influência da maior utilização do computador nas nossas tarefas. Então, A gente acredita que boa parte das empresas, na verdade, quase que a totalidade delas, elas estarão preparadas para um novo olhar para o mercado de trabalho. Então, a gente, de novo, aí volta no que a gente estava conversando lá no começo. A gente tem uma ideia muito discreta do ensino, né? Ou seja, o estudo, trabalho. E a gente vê que as empresas percebem cada vez mais que o ensino ele precisa ser um ato contínuo. E aí, quando a gente olha para a expectativa de vida, que está cada vez maior, e que a expectativa que as pessoas passem no trabalho é cada vez maior também, obviamente, proporcionalmente, eu acho que essa aceitação, né, ou essa abertura para pessoas mais velhas e para estar sempre treinando e reskilling o seu grupo de colaboradores ou a sociedade de uma maneira geral, ela vai ser cada vez mais aceita e aplicada.
Sem dúvida. Eu acho que, como você disse aí, acho que a tendência é melhorar, né? É igual a gente teve outros programas aqui, como o Luiza Code, né, Ari? Que a gente traz meninas, né? A gente quer mais mulheres na tecnologia. São programas assim. O ideal era que fosse natural, né? Que não existisse. Que fosse uma coisa assim comum e que a gente não tivesse que abrir portas para quem tem mais 40. Né? Se a pessoa é boa, o mercado vai estar aberto. Se a pessoa está disposta, esse seria o mundo ideal, né? Mas eu acredito que a gente está num progresso aí, né? Eu acho que...
Totalmente. No caso de... Eu sei que não é hoje o tema aqui, mas mulheres, é muito curioso, né? Porque a primeira programadora do mundo foi uma mulher. O que a gente nota, e acho que programas como o que vocês fazem, a gente faz aqui com alguns outros parceiros também, é muito legal. A gente traz, uma vez que você forma boas programadoras, elas se tornam referências para outras mulheres também programarem. Então, esse é um trabalho que eu julgo muito importante também. Você, a gente, né? Nós aqui da sociedade, criar novas referências de mulheres em exatas. Como você falou, o ideal é que seja um curso natural. Mas se a gente consegue trazer programas que gera mais pessoas que são referências, certamente atraem novas pessoas, novas mulheres para esse universo. E o mesmo vale para os 40 mais, ou enfim, para pessoas com idade maior do que a gente assume como padrão aí no mundo da tecnologia.
É isso real mesmo. A gente vê isso na prática.
É, aqui real. A gente vê muito, assim. E, assim, o nosso trabalho, pessoal, a gente, em educação, a gente nota que não existe um caminho melhor do que o exemplo. Então, é aquela velha história, né? Você fala, não adianta você virar para uma criança e falar, ah, faz isso, aquilo, ela tá olhando e você tá fazendo totalmente o oposto. No âmbito social, o conceito é o mesmo. Então, não adianta a gente falar isso, ah, vamos fazer A, B, C, D, E, se na prática a gente não vê aquilo acontecendo. Então, a gente acredita muito aqui como Let's Go, né, como instituição de ensino, na geração de exemplo, de atuar como exemplo, novos entrantes aí no mundo da tecnologia.
O programa do Desenvolve 40+, ele é novo e ainda não começaram as aulas, certo?
A gente começou agora o que a gente chama de curso preparatório, que ele chama Meu Primeiro Código, que ele é avaliatório e acho que começou a semana, né, Ju?
Isso, a gente começou essa semana o Meu Primeiro Código, que são 5 aulas síncronas, remotas ao vivo, durante essa semana inteira, que a gente avalia aí os candidatos, como eles trabalham na prática, com essa última etapa do nosso processo seletivo antes da formação.
Mas as aulas começam em janeiro.
Isso, começam dia 10.
Mas a gente já está escrevendo o código aí com a turma, acho que são 110 ou 120 alunos, Ju?
São 120 no total. E aí na formação a gente são total de 100.
Tanto que isso cai muito com a pergunta que eu tinha feito sobre vocês conhecerem os perfis deles, principalmente educacional, muito porque talvez uma das coisas que eu não sei se pode ser da grande maioria ou não, mas eu acho que talvez de algumas pessoas, essa migração da carreira agora, muito pela facilidade de hoje do que há 20, 30 anos, né? Que eu imagino que devesse ser muito mais difícil você entrar na área de tecnologia por N questões, talvez financeira ou de escassez de curso para aprendizado. Então eu acho que agora, quando vocês começaram a discutir sobre a questão das mulheres também na tecnologia, me veio também essa questão do tempo que eles viveram para eles poderem engatar nessa área de tecnologia, né? Porque hoje, de certa forma, forma bem mais fácil, né? Do que, sei lá, 20, 30 anos, né?
Total, assim, agora a facilidade, a mobilidade é muito maior. Obviamente a gente ainda tem alguns desafios a transpor, mas de uma maneira geral é como você colocou, Ari. Acho que as oportunidades agora são muito mais fáceis, o alcance é muito mais fácil no mundo que a gente vive agora, a conexão, enfim, a formação, como a Ju citou, né? A gente tem participantes do Brasil inteiro, e a gente consegue fazer isso com o simples uso de um computador. Então, a facilidade ela é muito maior. O que a gente precisa e o que a gente foca aqui como empresa, como Let's Code, é na escalabilidade, como a gente garante que essa é uma solução que não atende 10, 20, 30 pessoas. Então, a gente está olhando a Let's Code aí no próximo ano, indo para 7 para 10 mil alunos ativos. Então, isso eu acho que é um pouco da relevância que a gente quer trazer e essa facilidade, essa efetividade, eu vou chamar, na formação no mundo da tecnologia. Isso é até um pouco da construção da nossa visão, né, de mercado de educação. A faculdade ela ainda está amarrada num formato industrial, que foi desenhada muito tempo atrás e que, ao nosso ver, ela é uma peça que não funciona tão bem para a formação de mercado de trabalho. Pro mundo
muitas vezes não se atualiza tanto, né, seguindo, né?
Ela não consegue se adaptar na velocidade do mercado de trabalho. Então, a nossa solução ela vem com essa construção, né? Por isso que a gente chama, uma das principais culturas da Let's Code é uma escola de alunos para alunos. Então, a gente olha assim, o que é a faculdade que eu gostaria de ter feito para me preparar para o mercado de trabalho? Ou seja, o que é? Independente de faculdade, né? Mas qual que é a formação? E a gente traz isso de uma maneira prática e efetiva.
Indo mais para uma parte técnica, tipo, do aprendizado, quando você diz que ela é técnica e efetiva, vocês fazem, tipo, ponta a ponta o desenvolvimento de um produto e aí ensina-se todas as questões, tanto do desenvolvimento quanto a parte de infraestrutura, S-Code, essas coisas?
A gente tem de tudo. Tem uma formação transversal até, que é uma, olhando aí o mundo de metodologias ágeis, Git, por exemplo, a gente ensina já logo no começo e traz aí ao longo de todo o curso o treino, a formação, né, a utilização de versionamento. Então a gente tem uma formação em duas trilhas, que é Python e dados e web full stack. E aí dentro de cada uma dessas trilhas, aí, um pouco aqui o nosso mundo que é de web full stack, a gente tem diversos módulos. Então a gente tem módulos tanto de back quanto de front, quanto de banco de dados, e a gente constrói cada formação de acordo com a discussão com os nossos parceiros. Então a Magalu, a gente tem uma formação que é diferente da formação que a gente faz na Ambev, que é diferente da formação que a gente tem no Itaú, por exemplo. Mas o que a gente traz na prática, Ari, é garantir que não seja aquele ensino de faculdade, que é uma coisa extremamente teórica. Então, os nossos módulos são módulos que conversam com aplicações no dia a dia real de um programador. Então, a gente traz, desde a arquitetura de sistemas, daí para o versionamento, a gente vai lançar agora, ano que vem, DevOps também. Então, tem toda essa formação que é o que o programador ele precisa saber na prática.
Vocês contando assim, a gente entende que é muito centrado no aluno, né? Isso é animal demais. E você tocou num ponto aí, né? Às vezes, dependendo do curso, até na faculdade mesmo, pode ter uma matéria muito extensa, né? Algo que fica muito fora da nossa realidade, né? Aí pode, por exemplo, uma pessoa acima de 40, às vezes ela quer um negócio mais objetivo, ou às vezes pode até desistir, né? Não só depois de 40, né? Qualquer um, né? A gente mesmo, qualquer pessoa. Mas é muito da hora vocês pensarem direto na experiência do aluno, assim. Só pra tirar essa dúvida, no final do curso vocês fazem, tipo, um TCC? Como é que é? Tem prova? Como que rola isso?
A gente tem desenvolvimento de projetos, né? Então, o nosso ensino como um todo, ele é extremamente prático. Por módulo, a gente costuma, tem algumas exceções, mas a grande maioria tem o projeto que a gente desenvolve. Então, a gente tem mini projetos por módulo, e aí, de novo, trazendo muito próximo do mundo real. E a maior parte das formações, ou seja, na maior parte dos cursos, à medida que a gente vai se aproximando dos módulos finais, esses projetos ficam mais robustos, estão mais parecidos com uma solução desenvolvida completa. Então, a gente não tem o nome, o termo digamos, TCC, mas ele é como se fosse um TCC mesmo, porque ele é um projeto prático com aplicação no mundo real. E a gente, além disso, tem algumas outras ferramentas de exercícios e avaliações de soft skills que a gente traz. Tem, de novo, tem algumas exceções, mas a gente foge do conceito de prova. A gente traz muito mais para o conceito de projeto e para o conceito que conversa aí com o dia a dia no mercado de trabalho. Assim. Porque se a gente olhar, e isso foi até uma provocação que a gente fez aqui dentro, que historicamente a gente já teve provas, falou, mas tá bom, não, se eu vou, vai lá, vou lá trabalhar no Magalu, não vou ter uma prova, né? Eu vou ter N projetos, eu vou ter que interagir com N pessoas ou com a minha squad para garantir a entrega de alguma feature ou, enfim, de algum sistema. Então é isso que a gente traz ao longo do curso com essas avaliações que a gente chama avaliação por rubrica, que a gente avalia esses alunos em diversos quesitos, inclusive soft skills, para ele conseguir melhorar ao longo dessa jornada aqui com a gente.
Bom, gente, se você curtiu esse papo com a galera do Let's Code, deixe seu like aqui, curte o nosso episódio, compartilha com seus amigos. A gente está no Instagram como @kbkdelab e no Twitter também, @kbkdelab. Eu estou no Instagram como m_m_vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu estou no Twitter como @3cores.
E vocês podem seguir a gente na Let's Code, no @letscodebr, no Instagram e LinkedIn também, Let's Code ou Felipe Paiva, vocês podem me encontrar no LinkedIn.
Pessoal, queria agradecer o convite hoje do Magalu e, se quiserem, podem seguir no LinkedIn como Julia Castro Lobo.
Oi, gente, valeu, valeu.
Valeu, pessoal, até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.